No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8:09, 8:09, Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, Rádio Vintes, tudo bem, Bajo?
Pois é, temos as perguntas aqui, Zanella. A Luiz Alves está perguntando quais são os sinais de doenças cardíacas em cães e quais os exames que devo pedir. Eu tenho dois cães de 8 e 10 anos.
Julia, você toca num problema, numa situação que está se tornando cada vez mais comum hoje em dia. As doenças cardíacas, elas sempre existiram, né? Agora elas aparecem atualmente com mais frequência nos pets, principalmente dos cães, porque está acontecendo o mesmo fenômeno que acontece humano, o envelhecimento. Então esses animais duram mais tempo. E esse durar mais tempo dá tempo para que as doenças cardíacas, que muitas vezes são doenças degenerativas do coração, acabam aparecendo. Né? Então essas doenças vão aparecer de meia idade em diante, a partir de 7 ou 8 anos se manifestam silenciosamente para o dono, o animal já vai percebendo, né? Mas silenciosamente a partir de 10, 12 anos, 13 anos manifesta para o tutor, que são sinais principalmente de tosse, cansaço. A língua fica para fora da boca o tempo todo respirando, essa linguinha fica roxa, dificuldade de subir degraus, obstáculos, né? Muito parecido inclusive com o que ocorre em humano. E o grande desafio é se antecipar isso, para que esses animais não cheguem nesse estágio ruim nos consultórios, nas clínicas, que muitas vezes não tem muita coisa a fazer mais nessa situação. Então, precocemente, a partir dos 5 anos aí, você deve submeter o seu animal a alguns exames periódicos anuais. Os exames mais básicos vai desde uma auscultação pelo médico veterinário que conheça da área, e você vai detectar alguns ruídos diferenciais, por exemplo, sopros. Um eletrocardiograma ajuda e principalmente um ecocardiograma, que aí é um ultrassom do coração, onde você vê o coração como um todo, né? A parte externa, a parte interna, como é que estavam funcionando as válvulas, enfim, as cordas tendíneas, uma série de estruturas anatômicas do coração que pode ser visualizado através do ecocardiograma. E hoje, felizmente, já existem profissionais cardiologistas, tá? Existe uma categoria de médicos aí que se dedicaram a isso, né? Inclusive, nós temos o Dr. Júlio, né? E nós possuímos o ecocardiograma hoje na clínica mesmo, na rotina, que ele pode ser utilizado. Então a recomendação, a partir de 5 anos ou qualquer momento que você vai submeter o seu animal a um procedimento cirúrgico, faça um ecocardiograma, e a partir daí detectado qualquer problema, é possível tratamento. Então as doenças cardíacas, quando descobertas precocemente, você trata de forma contínua, medicamentos, e esse animal vai seguir o seu ciclo de vida e dificilmente vai morrer em função disso, ou morte precoce. É possível uma convivência com essa doença até o fim da vida desses animais. Então é essa a dica. Faça exames precoces, sinais de tosse, cansaço, fragilidade, língua roxa, né? Você procura rapidamente o seu médico veterinário, de preferência alguém da área de cardiologia veterinária.
8:12, o Marcos Bertoncello está perguntando qual a melhor forma de descobrir se o meu animal tem câncer de mamas, Anella. Como faço o exame?
Ok, nós comentamos, eu acho que anterior, eu acho, a semana passada, né, sobre Outubro Rosa. A maioria das clínicas hoje estão enganjadas, aproveitando o ensejo do mês de Outubro Rosa para difundir essa ideia de que as pessoas descubram precocemente. O exame mais simples e é o mais eficiente na detecção desse câncer, que você vai detectar ele ainda na mama, é a palpação. Então você coloca esse animal de lado ou com a barriga para cima e você vai tateando as mamas uma por uma, sentindo a consistência. Não dá simplesmente olhar e esperar um aumento do volume da mama. Aquilo ali já é um estágio mais avançado. Como tal, na espécie humana, você tem que fazer o toque. O animal não faz o autotoque. Então, você tem que ir ali com a ponta dos dedos, massageando e sentindo ondulações, pequenas formações mais rígidas na mama, já é o suficiente para você ter uma suspeita. Feito isso, você vai levar ao seu veterinário, né, e ele vai fazer um exame um pouco mais preciso. Animais que têm bastante pelo nas mamas dificulta um pouco isso. Então, vai ao pet, né, pede fazer uma depilação, uma raspagem, e aproveita, pede para o seu médico veterinário fazer a palpação. Essa é a forma mais eficiente, segura e precoce de diagnosticar o câncer de mama.
Muito bem, são 8 horas e 14 minutos, temos aqui várias perguntas. A Beatriz está perguntando aqui, a Judite Beatriz está dizendo assim: moro no bairro Guanabara, eu sou vizinha de uma senhora de 80 anos que mora sozinha na rua São José, e pela terceira vez mataram os gatos dela, que fazem companhia. Agora, por último, inclusive, afetou até a saúde mental dessa senhora, que ficou muito abalada. O que fazer, Zanelli, como fazer para identificar quem comete esse crime?
Beatriz, Judite Beatriz, né? É difícil, você toca num problema cultural, né? E um problema de, na verdade, de educação, né? E de crime também, né? Vamos falar tudo junto, né? Porque a falta de educação leva ao crime, né? A falta de regras leva ao crime. E as pessoas que a pessoa que está fazendo isso está cometendo um crime, uma barbárie contra o animal e psicologicamente contra essa senhora, que pelo jeito os gatos seriam um antidepressivo dela, os animais de companhia. Então é muito difícil você diagnosticar, você descobrir a origem disso. O que a gente, como droga, a melhor forma de se combater é combater a origem, né? A distribuição. Então a distribuição do veneno também tem que ser combatida. Então as agropecuárias, a gente faz um apelo, não venda essas porcarias aí. Porque normalmente se faz a venda desse produto especificamente para acabar eliminando gatos, principalmente o gato, porque ele perambula mais, ele sai, vai no quintal do vizinho, alguns causam transtorno. Então o que eu sempre falo pro pessoal, olha... Primeiro, uma situação dessa, conversa com a vizinhança. Normalmente a gente tem suspeita de onde vem, né? Segundo, conversa e explica que isso é crime, e uma vez descoberto, essa pessoa tem pena. Hoje é pena prevista em lei. E terceira forma é tentar conter esses animais o mais próximo de casa possível. E aí vem a castração precoce, que é a melhor forma de conduzir. Infelizmente é isso. E os gatos são inclusive mais sensíveis ao veneno do que os cães, uma pela própria espécie e outra porque é um indivíduo menor. O gato é um indivíduo que pesa 2 quilos, 3 quilos, então qualquer dose de veneno é proporcional ao peso do animal, à gravidade. Então o animal pequeno vai ser acometido muito mais gravemente e normalmente acaba vindo a óbito.
Pergunta do ouvinte aqui, Zanella, deixa eu ver quem está perguntando agora. A Marli está perguntando assim: Zanella, eu tenho um Lhasa de 1 ano, qual a idade para castração?
Olha, Marli, já passou até um pouquinho, né? Ele deve estar aprontando as suas aí dentro de casa e por isso está querendo castrá-lo. Então, a recomendação que a gente tem é a partir do 6º, 7º mês, 5 meses, aí já pode efetuar a castração. Agora, a qualquer momento da vida, você pode, mesmo mais tardiamente, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você pode castrar. E mesmo os castrados mais tardiamente, todos... percebe um benefício, que é a redução da marcação territorial da urina e a redução do odor desse xixi também. E alguns agressividade, fugir para a rua. Então, qualquer momento é possível castrar. A partir de quando completar as vacinas, que é 5 meses.
Agora são 8 horas e 17 minutos. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O ouvinte está, o Tatu, lá de Inés Marques, está perguntando: bom dia, Zanella. O cachorrinho está coçando e mordendo a lateral e machuca. Morde até machucar e está perdendo pelo. Será uma virose? O que, que eu devo fazer? Me indicaram Sarniran.
Rádio ouvinte, Tatu, né?
Tatu. O nome dele é Maurício, mas é conhecido como Tatu.
Seu Maurício, Tatu. Então, assim, primeiro, esquece essa Sarniran, alguma coisa assim, tá? Dificilmente seja sarna, dificilmente. O que é mais comum nessa época do ano são alergias à pulga. O que coça muito são doenças alérgicas. Existe um tipo de sarna especial, mas é uma sarna que começa lesões de ponta de orelha, cotovelo. É um pouco diferenciada do que você está me descrevendo. O que é mais comum nessa situação são doenças alérgicas. E principal alergia é a pulga. Então, se tem uma dica para mim te dar, controle pulga. controle pulga no animal com bom produto, controle pulga ambiental, 95% delas ficam no ambiente. E com grande possibilidade você vai reduzir isso. Agora, se o seu animal está se mutilando, já está em crise, você tem que fazer o tratamento da dor de dente, ou seja, tem que tratar a causa, mas tem que tirar a dor, tem que tirar a coceira nesse momento, senão ele vai se mutilar. E aí tu tem que procurar um veterinário que vai te dar um medicamento para parar isso, mas foca em pulga que tu tem grande chance de solucionar esse problema aí, tá?
Ok, obrigado Zanella, obrigado também ao Zelamir, que mandou foto de dois gatinhos aqui, muito bonitinhos, né? Dois gatinhos bonitos mesmo. Ele disse que adotou esses gatinhos. Então tem gente que ao invés de matar, adota e cuida.
É.
Né? Isso é bom, né?
E na casa do Zelamir, da querida Dona Maria, era um lar de abrigo de animais. Eles sempre protegiam, sempre foram um exemplo de proteção dos animais lá na casa deles. Então faço isso, exatamente, em vez de... E outro detalhe assim, Bajo, eu falo, quando tem essa questão de vizinho, pô, nada mais do que conversar, né? Vizinho tu vai ter que ter sempre.
Sim.
Então conversa, né? Se o animal está prejudicando, vai lá, conversa, né? Bom senso vai resolver, e não veneno. Obrigado a todos, um bom dia. Na próxima semana estaremos aqui novamente. E tiver dúvida aí nas redes sociais, pode procurar pelo meu nome, José Carlos Zanella, ou pela Planeta Bicho, deixa seu recado. A semana que vem estaremos aqui. Obrigado, um bom dia.